são. E, portanto, e depois, isso eu já tenho aqui presente, a senhora deputada perguntou-me que repercussões é que isto tinha nas vendas seguintes. Pronto. E eu diria, e tenho, mais uma vez tenho que o dizer, e vai haver quem tenha muito mais capacidade do que eu para esclarecer isto, que o nosso trabalho nesse aspecto, e focando sobre o Nata 1, pretendia precisamente beneficiar as transações seguintes, porque o Nata 1 foi a primeira transação. Nós fazemos os trabalhos de auditoria de uma forma que, entre outras coisas, envolve falarmos com as áreas responsáveis pelos processos, portanto, nós falamos com eles. Não que isto leve a auditoria, digamos, a aceitar pretextos ou razões que não julga procedentes, mas, no mínimo dos mínimos, a auditoria deve perceber o que está em causa, deve perceber o contexto. E eu estou a dizer isto porque uma das coisas que nós percebemos é que, de facto, o contexto era, estava em causa a primeira transação deste género. Não havia esse normativo. Estava em curso, salvo erro. Eu penso que estava em curso na altura. Mais uma vez, o relatório da auditoria dirá isto com rigor. Penso que estava em curso. Recordo-me, inclusivamente, e aqui, pronto, mais uma vez, as tecnicalidades da auditoria obrigam-me a referir isto, mas eu recordo-me durante a auditoria de nos ser referido que a transação, ainda que não houvesse evidências para uma série de coisas, porque a auditoria trabalha com base em evidências, a auditoria não trabalha com base em, digamos, não são, permita-me a expressão, opiniões ao sabor do vento. Nós temos que nos basear em factos. E, portanto, se nos disserem que há uma norma, mas nós não temos a norma, nós dizemos que não há evidência da existência da norma, mas foi-nos referido a miúde que o processo tinha sido muito acompanhado dentro do banco, pelos órgãos de administração do banco, e o outro aspecto que eu referi há pouco, que é, nós vimos, isso eu posso dizer, isso fez parte da minha experiência, isso eu acompanhei enquanto diretor da auditoria, vimos uma vontade manifesta dos responsáveis por este processo Nata 1 em incorporar os findings, dos quais resultavam recomendações, em ações de melhoria que pudessem precisamente beneficiar as transações seguintes. Depois há uma questão, creio eu, sobre a GNB Vida. Eu por acaso tinha aqui anotado, mas tinha anotado posteriormente, mas posso falar dessa. Eu diria que esse tema será uma questão que terá a ver com o contrato CCA, que é um contrato cuja negociação ou acompanhamento, eu confesso-lhe que aí desconheço. Eu falar sobre isto era mesmo falar sobre uma coisa que não sei e com isso não ia contribuir para informar ninguém. Não conheço, não acompanhei a negociação do contrato CCA, portanto não posso mesmo falar sobre isto. Sobre a transação de venda da GNB Vida, aplica-se praticamente a mesma coisa que acabei de dizer sobre a tal retroatividade. Eu não acompanhei esta transação dela, ou seja, nunca foi feito nenhum trabalho de auditoria sobre a mesma e, portanto, da mesma conheço o que está nos jornais e pouco mais. Não lhe consigo falar com propriedade sobre a GNB Vida, nada. Então, deixe-me só acrescentar o seguinte, que é, repara, e fazendo um esforço por contribuir dentro daquilo que consigo, o processo de transação de uma GNB Vida ou de qualquer outro ativo é um processo gerido, ou seja, está-se a vender um ativo, quer dizer, põe-se no mercado ou recebem-se ofertas e depois há as especificidades da transação. Quem está de fora, como eu, e estou de fora, e neste caso não é função da auditoria interna acompanhar uma transação desta natureza. O banco tem pessoas responsáveis que o fizeram. Não podia de forma alguma dar qualquer contributo, só para explicar o enquadramento. Quanto à pergunta que fez agora, eu creio, e isso naturalmente o novo banco confirmará, mas creio que a transação de venda da GNB Vida, tal como outras operações de desinvestimento, estará na linha de reporte Dr. Jorge Freire Cardoso e depois Departamento de Desenvolvimento de Negócio. Eu creio que são estes, mas a confirmar com o novo banco. Eu tenho anotada, Sra. Deputada, mais uma questão que tem a ver com a inexistência de parecer de risco nas operações até novembro de 2014. Ou seja, e essa data é seguramente, a referência sou eu que a dou, porque novembro de 2014 é a data que eu tenho de memória como a data em que iniciou funções o Departamento de Crédito. O Departamento de Risco tinha intervenção no processo de crédito anteriormente. E eu aqui, estamos a falar sempre de, digamos, operações de grandes volumes, portanto, de crédito a empresas. Eu, só por consistência, refiro, como referi, que não era a área em que eu trabalhava, mas o Departamento de Risco tinha uma área que, nomeadamente, atribuía rating a estas operações. E os ratings das operações que normalmente são trazidas para cima da mesa, porque, pelos motivos que são normalmente invocados, são operações que tinham maus ratings normalmente. A questão está em que era possível, eu acho que foi aqui até explicado por quem, de facto, era o diretor-coordenador do departamento na terça-feira, que dizia, acho que disse, não tinha veto, portanto, o risco, apesar, o risco emitia uma opinião. A opinião do risco chamava-se nota de rating. As opiniões de risco em termos de avaliação da qualidade de crédito de um cliente sintetizam-se numa nota de rating. O risco dava esta nota. As notas eram más para estas contrapartes e o crédito era na mesma concedido. Eu depois acrescentei, provavelmente num momento diferente da audição, que no novo banco, o que de facto aí mudou, e muito claramente, é que a voz do risco passou a ser ouvida e o risco, inclusivamente na pessoa do administrador do Pelouro, passou a ter assento no comitê, no Conselho Financeiro e de Crédito, e sobre isso, honestamente, mais uma vez, muita gente falará com muito maior propriedade do que eu, mas o risco, quando eu digo que o risco passou a ter voz ativa, quero dizer que em termos de, digamos, de consequência, deixaram de ser aprovadas operações para as quais o risco tinha emitido uma opinião consubstanciada numa nota de rating má.
Obrigado, Sr. Eu tenho aqui uma inscrição, que não serão com certeza os 3 minutos. É? Sr. Deputada Filipe Roseta, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. É mesmo só um esclarecimento para ficar absolutamente claríssimo. Portanto, nestas duas que fez, na ATA 1 e os imóveis, nestas duas autorias, garante-nos que estes compradores não têm, nestas duas consegue-nos garantir absolutamente, não têm nada a ver não só com a Lone Star, como com a família, como com... Isso está garantido, nessas que fez está garantido. Foi o que disse. Sim, portanto...
Não sei se há mais pedido de esclarecimento. Não havendo, Sr. Doutor, faz favor para terminar.
Senhora Deputada, a resposta curta... Não. A resposta curta é não. E eu vou, creio eu, repetir o que disse. Isto é, Senhora Deputada, eu explico às vezes que forem necessárias, até porque isto é bastante importante. E sobre esse ponto eu falo com propriedade. O que aí eu creio que há a dizer em síntese é isto. Nós na auditoria, no caso do Nata 1, e no caso das vendas de imóveis em base individual, não encontramos nenhuma transação com parte relacionada. Senhora Deputada, aí a auditoria não encontrou, não quer, simplesmente, isso não quer dizer que não houvesse. Nas nossas amostras, nós auditamos por amostras, em muitos casos, não encontramos. Mas é mais importante, se pelo menos é essa a minha opinião, aquilo que eu vou acrescentar, que é, na auditoria aos imóveis, tendo isto sido claro, ou seja, tendo a auditoria formulado esta opinião de forma, acho eu, claro, até porque por escrito é mais fácil, que é, nós na prática dizemos, nós não tendo encontrado nenhuma transação com partes relacionadas, não vimos, no entanto, um processo que nos garantisse que se excluía totalmente a hipótese delas existirem, tomou-se a decisão, e essa decisão foi tomada por iniciativa, em primeira mão, do Dr. António Ramalho, quando eu estou a despachar com ele o relatório da auditoria, tomada a decisão de abrir um trabalho de inspeção para que se fizesse uma análise fina, apurada, avaliando inclusivamente questões como, como foram colocadas na pergunta anterior, questões relativas com o ownership das empresas e, portanto, como é que chegávamos ao beneficiário último, para que, no fim desse segundo trabalho, se pudesse apurar em definitivo se havia, se não, porque este é um tema da máxima importância e, portanto, o banco queria ter todas as garantias que não tinham havido transações com partes relacionadas. Eu acrescento só, à data que eu saí do novo banco, essa auditoria estava em curso, ou essa inspeção, porque aí já era um trabalho de inspeção, estava em curso. Os resultados hoje, admito eu, sejam conhecidos, eu não os conheço.
Sr. Luís Seabra, terminamos a nossa audição. Agradeço-lhe muito a presença pessoal e também toda a colaboração que deu através das suas respostas. Eu vou só acompanhá-lo.
Obrigado. Estava só a ver se não esqueci de nada. Acho que não.